That sums up a growing urban phenomenon, officially known as parkour.
Tonight, raising the curtain on parkour.
Diese Hindernisläufer, parkour.
Clubul ca cât am parkour.
Unei noi discipline denumită parkour.
Parkour,
parkour, parkour.
Parkour.
Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Soldercast número 34 do Pulo do Gato. Eu sou o Dudu e 2011 é um ano que promete.
Eu sou o Alberto Brandão e eu estou aleijado.
Ah, sou eu. Eu sou o Jean e eu me perdi.
Oi, eu sou a Ana e hoje eu comecei a eliminar o meu medo de altura.
Eu sou o JJ de novo aqui no Soldercast número 3.4.
Então, pessoal, vamos começar aqui o podcast falando um pouco do fundamento daquele baixo-assinado, certo? Sobre a demolição do pico lá da Lagoa do Rio de Janeiro. O JJ tá aqui rapidinho para falar sobre como é que tá, que ele foi na subprefeitura. Ele foi o encarregado em encaminhar as assinaturas pro subprefeito. Então, Jota, diz aí o que tá acontecendo aí, meu.
Bom, essa semana agora eu fui lá com os caras, né? Conversei um pouco com os caras, mas é tudo início do ano, tá muito devagar ainda. Está encaminhado o baixo assinado para eles, o site, né, já disponibilizei, levei uma planilha também, só que dependendo de uma reunião ainda assim, um pouco mais séria, né, porque eles estão um pouco enrolados, não, vai na segunda semana de janeiro, já fui lá e ainda não tive retorno, então eu vou na semana que vem novamente para tentar ver o projeto e definir de uma vez por todas se vai ser realmente demolido ou não, para dar uma boa notícia ou confirmar a notícia ruim, mas já tá tudo encaminhado, lance de abaixo-assinado, de colocar a opinião do pessoal para valer, entendeu? Pra gente ter uma representação, uma mobilização nacional que tá sendo bem, bem bacana. Queria agradecer todo mundo que assinou, né, a lista pela internet, pessoalmente no Encontro Brasileiro. E assim, eu tô realmente, infelizmente, dependendo de resposta e de retorno do pessoal, assim, uma reunião que seria o ideal. Ainda não aconteceu oficialmente, mas eu tô esperançoso, cara. Vou esperar semana que vem pra ver o que vai dar.
E extraoficialmente, como é que tá, cara? Ele falou que... Você comentou que ele não tinha... Que o subprefeito falou que não tinha muita certeza se ia rolar ou não, né?
Pelo que eu entendi, os caras falaram que estão avaliando o terreno, várias áreas da Lagoa já estão sendo, alguns trailers foram demolidos, umas áreas já estão sendo estudadas e tal, mas parece que aquela estrutura que a gente tem ali, de concreto, né, dos castelinhos e do labirinto, parece que não vai interferir no projeto. Só que o cara não pode me dar certeza porque ele não me mostrou o projeto. Então, tipo, eu tô esperançoso de que isso realmente não aconteça. Eu acho que o que eles querem fazer é uma revitalização daquele espaço ali, pelo menos do parte dos castelinhos ali, que não interfere muito no projeto. Mas, assim, eu infelizmente fico de mão atada, né? De dar uma resposta oficial pra qualquer pessoa ou falar mais a fundo, porque eu não tenho retorno dos caras oficial, entendeu?
Tá.
Mas eu acho que, cara, vai dar tudo certo.
E diz uma coisa, você acha que... Desculpa, Ana. Pode falar, Ana.
Não, vem cá, você acha que tem volume suficiente pra conseguir alguma coisa? Tipo, volume de assinatura, volume de mobilização suficiente pra gente conseguir alguma coisa ou ainda tá no plano tópico?
Eu acho que a gente não tem volume não, cara. 300 e poucas assinaturas ainda, acho que são poucas. Mas, assim, pelo que os caras demonstraram, assim, cara, isso é bem bacana. Pô, tô vendo que são vários estados, vários lugares do Rio que estão se mobilizando. Várias partes do país, né, que é bem legal, mas, assim, se é legal, se ele gostou, não interessa muito. Eu quero ver a validade mesmo da parada, entendeu? Eu não sei, não sei.
Não, eu ia perguntar justamente isso aí. Se você acha que pela opinião dele, esperança das assinaturas ajudarem em alguma coisa, assim, se ele realmente achou legal a gente acumular essas assinaturas, entendeu? Se ele achou que pudesse adiantar alguma coisa ou não.
Envolve a parte de projeto da prefeitura, misturada com uma empresa terceirizada, são várias coisas que envolvem, assim, que, na verdade... O que eu vejo, assim, a gente não tem condições de manter aquele pico, né? Pessoas, traçantes de todo o Brasil. Se for interferir no projeto deles e eles quiserem demolir, vão fazer. A gente não vai ter como parar na frente dos tratores e fazer alguma coisa. Mas o que a gente está tentando ver é demonstrar a importância daquele espaço, principalmente para os praticantes. Mas, assim, tem muita criança que brinca lá, tem skatistas que usam aquela parte de castelinho para poder treinar com skate e tal. Então, aquela parte também, inclusive, grafite. Tem muita gente que até vai lá para fazer, para treino, não sei o quê. E eu acho que aquela parte ali não deveria ser demolida, né? Mas o que deve ou não deve já vai um pouquinho além do que a gente tem.
Vocês já pensaram em ir lá, tentar buscar assinatura com esse pessoal do skate, os pais das crianças que brincam, o pessoal do grafite e tal? Tentar coletar assinatura com eles?
Cara, o Sapo, ele fez uma mobilização no próprio dia lá, e depois ele foi mais uns 2 dias, eu acho, pra ver o movimento das pessoas por aquela área, assim, tirando o Encontro Brasileiro, né, que teve no sábado e no domingo. E ele conseguiu, cara, gente que apoiasse, entendeu? Mas assim, mais 15, 20, só que teria que ficar de plantão na lagoa, né, dar umas voltas lá, falar com esse pessoal, encontrar com eles, né, porque às vezes não bate os horários, enfim. Mas a gente tem até umas coisas, assim, pessoal que não é do parkour, que teve um apoio bacana, entendeu?
E deixa eu sugerir isso aí, de falar com o pessoal, mas o senhor tem pouco movimento lá para colher assinatura, né? Mas eu ia sugerir de, sabe, talvez meio que tentar apelar promocional, sabe? Tentar fazer um videozinho, um mini documentário, sabe? 5 minutinhos, só mostrando, pô, ó, o pessoal treinando, as crianças usando e tá? Tal. Olha como tem um significado importante para muita gente esse pico, sabe? Talvez seja uma coisa interessante de mostrar pro pessoal lá, falar, sabe? Eu sei que não é isso sozinho que vai fazer diferença, mas, pô, se os caras verem que aquilo tem uma significância para certas pessoas, porque na minha visão, assim, eu imagino que o cara não saiba a importância que aquilo tem para os traseiros, para o parkour. Então, talvez algo mais apelativo, mostrando que, porra, isso aqui você não sabe, mas tem muita gente que valoriza isso aqui pra caralho, entendeu? Pode ser algo interessante, porque dificilmente alguém vai ter alguma ligação emocional com uma pista de bicicleta. Uma ciclovia, mini ciclovia, vai. Um caminhozinho desenhado no chão, basicamente.
Por um outro lado, dá muito mais voto.
Sim, com certeza. Não, atinge mais público, concordo, mas acho que tem muito mais. É uma coisa mais emocional, tipo, uma cultura diferente que eles não tão. Uhum. Não sabem que existem, talvez. Talvez faça uma diferença, né?
Eu acho que. É como a gente falou desde do começo. 300, 400, 1.000, 5.000 assinaturas não é um número considerável para realmente ter um impacto. A gente já sabia disso desde o começo. É legal ver se movimentando, mostrar que tem. Eles até já viram que tem gente se movimentando, então é interessante isso. E assim, eu acho que não tem mais do que parabenizar a iniciativa e todo mundo que preencheu, que assinou tudo isso e tal. Porque valeu o esforço. E continuar tentando até a última hora, sacou?
É isso aí. Tem mais algo a falar, JJ?
Cara, eu queria realmente agradecer a todo mundo que tá se mobilizando, que tá upando lá os tópicos na comunidade, que tá divulgando no Facebook. Porque, cara, é uma mobilização muito bacana, assim. A gente conseguiu, eu acho que são poucas assinaturas pro pessoal que a gente vai levar, mas pra gente significa muita coisa. Mais de 300 assinaturas, eu não lembro aqui o número, 350, 360 que eu tinha visto ultimamente. Cara, assim, é muito bacana mesmo de ver o pessoal que nunca treinou. Pô, eu quero treinar nesse pico, não demora ele não. Tem que conservar, não faz isso. Tenta revitalizar, a galera apoiando mesmo. E falar que, cara, vamos esperar semana que vem, entendeu? Eu espero, de repente, até avisar pra vocês, se for o caso, pra divulgar. Nem, acho que nem precisa participar, mas falar uma coisa bacana. Acho que espero passar uma parada bacana pra todo mundo. Agradecer realmente todo mundo que assinou. E vamos ver, cara. Eu espero que essa reunião realmente role semana que vem. Levo as assinaturas. De repente, meu irmão consegue editar um vídeo rápido. Não posso prometer, mas que a gente possa passar alguma visão, assim, em flash, assim, do que é a Lagoa, o que é só um Parque dos Patins pro parkour no Brasil. E vamos ver, vamos ver.
E tenta, assim, também, se for fazer esse videozinho, entrevistar as crianças, entrevistar o pessoal que frequenta lá pra te pegar uma coisa, não só parkour, entendeu? Pô, além do parkour, tem o pessoal normal aí que também valoriza, entendeu?
Claro, claro, claro.
Então, pessoal, primeiro eu vou comentar o e-mail do Luiz Carlos, né? É isso, né, Dudu?
Não é César, não?
Eu não sei, deixa eu ver aqui, é Luiz alguma coisa, deixa eu ver.
É porque eu conheci ele como LC, aí eu toda vez me perco.
Ah, ele que é o LC do Rio?
Isso.
Daquela participa da comunidade às vezes, né?
Exato.
Ele mandou um extenso e-mail pra gente, analisando cada um. Ah, não mandei, não mostrei pra Ana.
É verdade.
Ah, tem que ver, porque tem análise dela também, né?
Tem. Tá fazendo uma análise de cada um dos participantes aqui do podcast. Da participação, da nós, né? Que gravamos o podcast. E fez uma reivindicação. Falando que não, ele reclamou que não existe encontro LGBT de parkour.
Cara. Caramba, é demais também, né?
Eu acho que tá querendo demais, mas se ele quiser isso, cara, vem amanhã pro encontro feminino que vai ter bastante cara vestido de mulher.
Ah, mas nem isso, mas já teve o parkour no Gay Games.
Teve, verdade, teve o Gay Games de parkour lá aqui em São Paulo. Que o pessoal do Rio veio, inclusive, hein? O pessoal do Rio veio. PC não.
PC não, né?
PC não veio, mas o pessoal do Rio veio. Veio o Rachaman, veio... Sei lá, acho que o Foster veio também, não veio? É uma galera aí do Rio.
Ah, eu achei bem legal o carinho dele com a gente, o trabalho que ele tem pra fazer essa análise. E ele é uma das pessoas que acompanha fielmente o Pulo do Gato. Então, tudo que é notícia você vê a postagem dele. E ele é um cara inteligente, que posta realmente no... sobre os assuntos que estão acontecendo, e teve essa delicadeza de mandar pra gente. Então, a gente tem a agradecer, poxa. Valeu aí pelo reconhecimento, valeu pelos votos que ele fornece pra gente, que ele dá pra gente. Então, acho que é um
cara,
ganho.
Cara, perdeu tempo, escreveu bem, viu?
É, escreve bem. Eu me senti feliz lendo o que ele escreveu.
Não, achei legal pra caralho.
Então, é Luiz César, isso mesmo, Luiz César do Santos da Costa.
Não, achei legal o e-mail dele pra caramba, achei muito caro. É muito raro a gente receber elogio assim.
Valeuzão, bicho. Abração. E eu conheço o Luiz, ele é gente fina pra caramba.
Eu se conheço, não reconheci, não sei nem o pronome, sou só da comunidade.
Aí, vou fazer um adendo aí rapidinho.
Manda.
Ele é o LC, é o Luiz César mesmo, ele é daqui do Rio, treina aí há um tempinho, amigo do PC. E ele é bem inteligente mesmo, cara. Ele tá sempre participando dos treinos, tá sempre tentando evoluir, crescer e tal. E, pô, tá sempre antenado nas paradas, acho que sempre contribui positivamente. Sei lá.
É, pô, velho.
E JJ vai estar aqui amanhã no Encontro Feminino, né, JJ?
Tô indo vestido já.
Ah, é?
Que ótimo.
Vai no avião, né, de menina.
De farda preta.
Que bonitinho, né? Oi. Então, pessoal, quem tá ouvindo aí o podcast no sábado ou domingo de manhã, dá tempo de vocês encontrarem a gente no encontro. A gente não. A pessoa que vai ter no encontro feminino aí, que eu vou estar incluso, o JJ também. Eu não vou caracterizado que nem o JJ, me desculpe, pessoal, mas estarei por perto em algum momento do encontro. Então, fiquem à vontade para participar.
Fora isso, a gente recebeu um e-mail de um pessoal do Rio de Janeiro, do interior, na verdade, do Rio de Janeiro, querendo saber mais informações sobre o pico, se tinha sido demolido ou não.
Como tá?
Então, como vocês já souberam, o pico continua em pé, então corre lá, chama seu grupo, faz um mutirão, vai pro Rio de Janeiro e aproveita, porque é tudo muito incerto ainda, mas o pico tá lá em pé ainda pra todo mundo deslizar. Então, corre lá.
É isso aí. E a gente ficou umas 2 semanas sem postar, mas essa semana eu falei, puta, vou me dedicar a postar. Já fiz, deixa eu ver aqui, acho que 10 posts já, entre os que já passaram, os que vão passar semana que vem. E tem mais um post pra escrever ainda, que, cara, tem notícia aí, viu, chegando, viu? Tem coisa boa, tem coisa ruim, tem post da Ana. Ô, Ana, você que postou fez aquele post da Paco Salvador, não foi?
Ele é meu e do Falux.
Não, não fala isso.
Eu sabia...
Não sei. Oi? Que fala a verdade, vai, não tem a cara dele aqui lá.
Juro, é meu e do Falux.
Duvido.
Eu sabia que você ia ficar assim.
Enfim.
Tudo isso pelo seu comentário, enfim, super delicado, eu diria.
Eu nem recomendo que eu comentei, vou falar de novo também. Mas enfim, esse post aí é uma das notícias que estão agendadas pra semana que vem.
Como assim?
Como assim o quê?
Não, tudo bem, vai lá, continue.
Não, como assim o quê? Explica, qual é o futuro agora?
Como assim? Essa notícia tá agendada pra semana que vem.
Não, é que é o seguinte, é que a gente tem muita notícia pra postar, muita mesmo. Só que eu postei até agora, foram 10. Só que pra não acumular tudo junto no Pulo do Gato, de repente, eu distribuí assim, eu agendei pra sair uma segunda, uma na terça, uma na quarta, uma por dia pra poder...
Dia onde entra o post da Parque do Salvador nisso?
Não, mas achei super legal e eu noticiei no Pulo do Gato, pô.
Ah, tá bom. Tudo bem.
Inclusive, a gente tem que fazer uma ressalva, porque Fazia muito tempo que o Jean não ficava tão ativo no Pulo do Gato. Eu, inclusive, pude estender um pouquinho mais as minhas férias, ainda não fiz postagem nova. E ele cobriu todas as postagens da semana, então...
Não, mas tem post desde setembro, outubro, que tava aqui guardado pra postar. Guardado. Eu não vi, eu esqueci, sei lá o quê. Então eu peguei essa semana pra pegar tudo que tava agendado aí, tudo que tava guardado, tudo que eu lembrei, tudo que tava na comunidade. Eu fui lá, escrevi um por um. E, bom, isso...
Ah, mas não importa, não importa. Então todas as notícias dessa semana foram divulgadas pelo Jean. Então, palmas pro Jean aí. Valeu, velho.
Eu tô me vingando de você, né, Dudu? Que ano passado você escreveu de umas duas semanas, um mês, sozinho, só você escrevia post. Agora eu tô compensando, vai.
É, pode deixar.
Vamos
às notícias.
Eu queria dar um aviso, gente.
Fala aí, manda aí.
Manda.
Não, eu só queria falar pro pessoal ficar de olho nesse negócio que tá acontecendo no Rio de Janeiro aí. Porque todo mundo pode ajudar, e a gente sempre teve uma política dentro do parkour de se mobilizar para tentar ajudar nesse tipo de ação. Então, quem puder, procure os postos de doação nas cidades aí de vocês para doar, porque a situação lá está muito séria. Esse lance dos alagamentos, enchentes, etc. Estão precisando muito de ajuda. Então, procura o posto aí de doação que tiver. Não acho legal, não doem dinheiro, doem comida, doem roupas. Então é isso, é só esse lembrete aí.
Muito bem lembrado, cara.
Fica a dica.
Fica a dica aí pra todo mundo.
Vamos então às notícias da semana. A novela da Power Balance.
The Moments Between, livro de fotos de parkour de Kiel.
Batman francês faz parkour.
Sebastian Foucault, entrevista a Belly, parte 2.
Jump City. Seattle é a mais nova competição televisionada de parkour dos Estados Unidos.
E workshop de parkour... Workshop.
Muito bom, hein?
Workshop de parkour com... Workshop de parkour em Birigui com o Sesc e nós.
A gente é mal pago, mas a gente dá umas risadas, né?
Workshop foi bonito, vai, cara.
Workshop foi muito legal, velho.
Não corte, por favor.
Não, vai correndo assim. Essa sequência vai correr. Beleza.
Então, pessoal, falando da a novela da Power Balance, como vocês devem ter acompanhado, Essa semana ou foi semana passada, eu acho? Então,
cara, faz umas semanas já.
Faz umas semanas já, né? Fazia um tempinho.
Isso.
Lá na Austrália, um órgão obrigou que a Power Balance se retratasse oficialmente no seu site, dizendo que não há evidência científica e que as pessoas que solicitassem, eles seriam obrigados a devolver o dinheiro. Isso daí gerou um burburinho mundial. Todos os sites praticamente... Ah, meu celular tocando, foda. Puta que pariu.
Ah, pega na sua mãe, pra sua mãe é mais legal, né? Ó, Dudu!
Então, Jean, continua, vai!
Então, vamos lá. É que o Beto mandou faz uma semana já esse link do site da Power Balance da Austrália, falando que eles admitindo que não há evidência científica de que funcione. Então, eles foram obrigados a dizer isso no site deles e... Bom, como o Dudu já falou... A dar oportunidade de ressarcir o dinheiro de quem quiser devolver a Power Balance comprada lá na Austrália. E com isso, desencadeou um monte de... Ah, não funciona, eles admitiram que não funciona, que não é bem isso. E nos Estados Unidos o presidente falou lá, a Power Balance funciona. Claro, né? Mas ele não vai admitir publicamente que não. E no Brasil foi, parece que a Anvisa, né? Proibiu de fazer as alegações não comprovadas dela aqui. Fazer propaganda dela, falar que não é cientificamente comprovado. E, bom, é só isso.
E são R$2.000 de multa por cada propaganda enganosa.
Pois é. E achei assim, eu noticiei isso porque... Oi?
O que é uma bagatela pra eles, né? Vamos combinar?
Ah, com certeza.
É, sei lá.
20 pulseirinhas.
Retorno. Cada propaganda que você faz não tem nem comparação.
Em contrapartida, eu acho incrível a comoção mundial que gerou a Power Balance. Tá, eu soube da divulgação, eu testei a Power Balance em mim, funcionou em algum aspecto, em outros não, mas eu não... Cara, nada que vá parar a minha vida, não é nada que venha modificar, não é nada que eu fosse utilizar futuramente como um acessório de treino. Então eu acho que é muito mais, sei lá, não sei explicar. Eu acho que é muito. Não tem o que fazer as pessoas se preocuparem
eu
tanto.
Eu senti um pouco disso. Eu senti um pouco disso. Pessoas que, não, que eu nunca vi fazer nenhuma atividade física na vida postando horrorizadas a história do Eu sim, mas. Tudo que nós.
Mas aí tá o lance, cara. É, a Power Balance é uma parada muito engraçada que, como a gente citou aqui no começo, é, ela virou tipo um item mágico de jogo de RPG, assim. Já. O cara nunca praticou esporte, nunca correu, nunca fez nada e quer o negócio pra ter o negócio. E aí fala, não, agora... Eu vi, cara, um bicho que o bicho é bodybuilder mesmo, forte pra caralho, gigantesco. E falando firmemente, não, isso aqui dá instantâneo 30% de força. Aí você tá maluco? Ele, não, 30% de força instantâneo. Comprovado. Eu falei, tá bom,
bro. Não, mas é o seguinte, eu gosto. Eu sei que não tem nenhuma medicina científica, eu não acredito no que eles falam, mas que ela funciona. Porra.
Seja placebo ou não, né?
Não, mas em falar em placebo, tem outra notícia que eu até coloquei nesse post aí, que o Beto me mandou. Que é uma pesquisa que fala que placebos podem funcionar, sim, mesmo quando o paciente sabe que é placebo.
Mas assim, tudo tem a ver com a crença que ele tem no objeto, seja o objeto o que for. O remédio que ele toma para curar o câncer, ou a pulseirinha dos 30% de força a mais e tá tudo lindo. Porque assim, quantas vezes na vida, quantas pessoas você conhece na vida que já usaram amuletos que elas juravam funcionar?
Falaram que depois da história do Power Balance aí, o senhor do Bonfim tá em pânico.
Essa semana foi debaixo de chuva, tá?
Caralho. É, mas é isso. Acho que a Power Balance, sinceramente, não merece tanta atenção nossa. Só notícia porque achou interessante e que já levou polêmica aí no Pulo Gato, já mencionou bastante. Então, fica aí avisado.
Apesar do Jean ter escrito o artigo, a pesquisa foi minha. Tô zoando.
Foi mesmo, você que falou tudo.
Se querem culpar alguém, então culpem o Advance de Dungeons and Dragons.
Olha só.
Boa.
Boa. Mas, ó, só o pessoal que tá assim, tá vendo? Admitiram que não funciona. Peraí, não é que admitiram que não funciona. Admitiram que não há pesquisa que indica cientificamente que funciona. É que não tem prova científica, não quer dizer que funciona ou não. Então quem fala, eu falei, não é bem assim. Quer dizer, enfim, não é bem assim. Ninguém provou que não funciona, mas também não provou que funciona. Só isso. Beleza?
Beleza.
Eu acho ótimo porque isso dá ibope, né? Então assim, querem vender mais Power Balance por conta disso.
É verdade. E na minha mão é barato, viu?
Eu descobri uma boa funcionalidade pra mim, sacou? Eu vou botar, tipo, escrito várias paradas de esparadrapo nela, em volta dela, sacou? De esparadrapo escrito assim, alongar depois do treino, lembrar de treinar...
Né? Post-it, né?
É, tipo isso, sacou? Que eu tô esquecendo de alongar todo dia à noite, aí tem que...
Não, né? Então, vamos pra próxima notícia então, né? The Moments Between, o livro de fotos de parkour do Kiel. Que é um cara que tira foto de parkour há anos, acho que ele é perto do Murphy Flow, se não me engano, e hoje é muito junto com o Parkour Generation, assim como a Julie Angel, né, é muito junto com eles, e ele participou de uma road trip, uma viagem de carro, que o Thomas e o Blaine fizeram, acho que da França até a Itália, né, transou a Itália inteira num Citroën 2CV, que é um carrinho velho e caindo aos pedaços lá. E o Kiel registrou muitas fotos da viagem e publicou um livro agora, esse mês, o livro que não está disponível de graça na internet, mas você pode ver umas fotos de exemplo lá, umas fotos de, como chama? Umas amostras, né? No site dele. E achei bem legal as fotos, cara, assim como todas as outras fotos que já vi ele fazer, o cara realmente é foda, o cara manda muito bem, viu?
Quando eu vi a divulgação disso daí, pelo nome que é, eu não tinha ligado o nome e a pessoa, porque eu conheci ele pelo nome de Andy Day.
Andy Day.
Do Andy Day do Parkour Generations. E assim, eu acho que muitas das fotos promocionais, digamos assim, que existem mundialmente rolando pela net sobre parkour, foi o cara que tirou. Então, provavelmente, se você dá uma olhada no portfólio dele, você vai reconhecer muitas fotos que você já viu em outros lugares e não sabia que era dele. Então, tem muita coisa foda. O cara tira foto muito bem, os ângulos são perfeitos, então... Corre lá pra dar uma olhada.
E pra mim são as melhores fotos do parkour que já vi, viu? Assim, de ângulo, de tudo, assim.
É porque ele
muita foto de profissional.
No meio, né?
É. Teve muita foto de profissional, mas a dele pra mim foi o que mais impressionou. Às vezes.
Sabe o momento certo pra
foto. É, tira com propriedade.
É, com propriedade.
Mas é isso. Ele é fotógrafo não só de parkour, né? Ele veio pro parkour antes. É... Não, ele veio pro parkour por ter um background aí já na fotografia faz tempo, mas ele se especializou no ramo e hoje é conhecido por isso aí. E é isso.
Vamos então à próxima notícia.
Vamos lá.
Clara matou Saulo.
É, cara. Eu acabei de ver isso aí. Enquanto gravava, acabei de ver ela matando Saulo.
É só o que falam no Twitter agora. Tá saindo, tá pipocando aqui. Então vamos à notícia real.
Deus, pelo amor de Deus, não.
Ó, mas real não, porque se a Clara matar o Saulo, acho que é interessante pra mais gente do que Batman Francisco Parkour.
É, verdade.
Com certeza. Chama mais atenção. É. Então, mas o Batman francês faz parkour. É, recentemente a DC Comics resolveu inserir um aliado francês pro Batman, que é o Nightrunner, que é um imigrante argelino que faz fotos. Você pode pensar extremamente apelativas para mostrar que realmente o cara faz parkour, então você vai ver ele fazendo passadinha, você vai ver ele fazendo passado, vai ver fazendo o Kong. Então é bem apelativo, bem aquela coisa de ah, vamos entrar na onda e leva parkour para as revistas e quadrinhos.
Então, é, mas muito... o que essa notícia fez muito, muito bafafá por aí é não o fato de fazer parkour, mas o fato de ser argelino, né?
Exatamente.
É uma polêmica aí no mundo que os franceses ficaram muito putos de ter um herói na França que não é francês.
Não é francês.
Ah, vão tomar no cu, né?
O povo nem é bairrista, né?
Oi?
O povo nem é bairrista.
É, mas a França tem uma histórico bem bairrista, assim. Eles são meio assim, né? Meio arrogantes, assim.
Isso se chama preconceito e no meu país é crime.
Ah, mas nada mais do que justo do que um super-herói francês fazendo parkour, né?
É, ia ser legal.
É óbvio.
Mas não seria vietnamita, na real.
É verdade.
Filho tipo do Raymond assim, Belly já fazer parkour, cara.
Agora sim, o que eu acho bacana é que a história do cara é legal. É, eles conseguiram individualizar o herói, o que é super difícil, porque cada vez a gente tem heróis mais rasos.
Mas então, é assim, verdade.
Não entendo, eu realmente não entendo. Eu acho muito preconceituoso até essa relação toda com o Bin Laden que a galera tá fazendo.
Ah, é, né?
Uhum.
É, porque os franceses estão colocando, pegando foto desse Batman aí, colocando foto, a cara do Bin Laden no personagem.
Boicotando.
Ah. Oi?
Exatamente. Estão
boicotando.
Boicotando
o personagem.
Lança no Brasil que vai ser o maior sucesso.
É. Com certeza.
Capando o muro por aí.
Vai vender mais do que a revista do Cebolinha lá, da Turma da Mônica. Ou do Cascão, né? Do Cascão fazendo.
É do Cascão fazendo parkour, pode crer.
Oh, gente.
É isso.
Vamos lá?
Vamos lá, então. Sebastian Foucan entrevista David Belly, parte 2. Cara,
torno.
O título diz tudo, não tem nada que o título não diz. E o que eu fiquei puto é que pra mim essa foi a notícia mais interessante da semana inteira e a menos comentada, cara. Acho que dois comentários, assim, acho que ninguém viu, ninguém comentou, foi porra nenhuma. Nem comenta Batman francês, Power Balance, comenta tudo, cara, porra.
Ah, mas sabe o que é? Porque assim, David Belly, ele tem que falar assim uma vez por ano só.
É, né? Falou coisa por demais.
Ano, todo mundo fica esperando. Mas aí, parte 1, parte 2, parte 3, ah, vira modinhagem.
Não, mas o segundo vídeo foi bacana, foi melhor que o primeiro. E assim, a aspas grandes, foi muito esclarecedor.
Agora, assim é como você falou, aspas grandes, né? Porque aquilo que esclareceu, mas que a gente já sabia, sabe?
É, então, exatamente. Mas
é muito legal ver a parte dele assim, ele meio bruto. E é uma coisa que não comentaram desde a outra parte da entrevista, que ele tá meio, né, meio fechado, assim, tá meio na defensiva, né? Dá pra ver no corpo dele que ele não tá, tipo, à vontade lá, totalmente feliz com o que tá acontecendo. Mas... achei bem interessante pra vir a voz da dele mesmo, assim, as coisas que ele falou.
É, não,
se bem que o Foucan tá minha perna, né?
É, mas o legal
dele,
foi
o que significa parkour pra você? Ele fala uma cara de porra, mano.
Eu criei essa porra, velho. Você quer me perguntar o que significa pra mim?
Resumidamente, porra. Quer que fale resumidamente, tá bom, então. Daí ele deu uma...
Ele vai dizer, eu sou o David Belly, pô.
Rapaz, é nessas horas que eu falo que o cursinho de jornalismo faz diferença.
Porra!
Porque
verdade,
tem a pena, pelo amor de Deus.
Acho que nem cursinho de jornalismo, acho que bom senso mesmo, sabe? Coisa que não precisa ser profissional pra saber que ele, sei lá, que
não, ele... Gente que não tem, né? Então, assim, talvez uma faculdade meia boca ajude.
Verdade, né?
O problema mas eu... Mas eu acho da forma como ele separa claramente o parkour do freerunning, as duas coisas ficam muito nitidamente separadas, assim. Os caminhos, né, que ele mesmo fala, ah, o que você fez com o seu freerunning e o que eu fiz com o meu parkour, sacou? Tipo,
é.
Coisas assim. Eu acho que foi muito separadão, assim.
Convenhamos. Hoje...
Vai falar.
Fala, vai, desculpa, cara.
Enquanto eu vi, quando eu vi isso daí, inclusive, pra mim, acho que, de certa forma, serviu como tapa na boca de muita gente. Serviu como tapa na boca de muita gente.
E assim, cada vez mais tá acontecendo isso, de se separar mesmo o que é o parkour e o que é o freerunning, né?
Sabe que acho que não, cara? Eu ia falar justamente isso aí. Eu acho que hoje em dia, o Belly é a única pessoa que faz questão de diferenciar um do outro. Você vê, tipo, todos os grupos grandes, Parkour Generations, Yamakaze, o próprio Fukan, sei lá, o Storm Freerun, o... como chama? Tempest, sei lá, o pessoal que chama atenção, assim, que faz alguma coisa que sai por aí, que é ouvido, tão nem aí, cara. Alguns até falam, ah, parkour é isso, freerunning é aquilo, mas na prática, acham tudo igual, fazem tudo junto e não tem uma...
Mas aí que tá, ele falou disso também, ele falou, cara, os primeiros vídeos a gente falava sobre... A gente mostrou nossas habilidades. Era o que a gente fazia e o que a gente treinava. Mas o parkour é isso, sacou? Então, assim, eu acho legal todo mundo treinar, todo mundo querer se desenvolver pra ter a maior quantidade de habilidades possíveis, que é o que a gente faz. Mas saber que dentro de um universo, de uma composição de ideais, o parkour é uma série limitada de ideais, assim, de buscar eficiência, buscar economia de movimento e esse tipo de coisa, sacou?
Falando um pouquinho sobre isso daí, não por preconceito, não tenho preconceito nenhum com quem gira, com quem faz freerunning, mas não é o meu universo. Eu treino aquela coisa reta, chega rápido, correr e fudeu. E assim, eu noto, justamente por eu representar esse tipo de movimentação, que as pessoas... os telespectadores, digamos assim, os espectadores que assistem, eles reconhecem e eles notam a diferença. Porque quando eu digo que pratico parkour a uma pessoa que me pergunta na rua e que me vê treinando, e ela pergunta pelos giros, ela mesma faz a pergunta, não, mas você treinando parece que você está fugindo de alguém. E eu acho que é isso daí que muitas vezes não é passado quando um freehand está treinando. Então eu acho que... visualmente você nota a diferença. Tem como você notar a diferença.
Eu tô coçando aqui pra não falar muita coisa sobre parkour freerunning. Eu tenho medo de se tornar um debate a semana e ficar muito longo isso aqui.
É, com certeza.
Não, já deu, já.
Mas eu queria falar muita coisa, mas enfim, vou segurar.
Tá.
Então,
vamos guardar pra quando a gente tiver sem pauta. Daqui a 2 meses.
Anota
no caderninho.
É verdade, eu escrevi um artigo sobre isso aí, cara. Eu comecei um blog aí, depois eu vou colocar um monte de coisa que eu pensei na cabeça e nunca tive um lugar pra soltar de vez isso aí.
Vamos lá.
É isso aí, cara. Acho do caralho, assim, eu vi ele falando e vi ele falando e, sei lá, cara, senti que, apesar de todo mundo, ninguém pensar que nem ele, ele ter, sempre ter essa ideia muito firme na cabeça do que parkour é essa coisa eficiente, essa coisa é funcional, sabe? Acho bem legal isso aí. Ele falar que antes ele fazia o básico, depois começou a fazer coisa difícil e agora voltou pro básico. Achei muito legal pra ele falar isso aí.
Ele falou que tá velho e que não tem mais como ficar fazendo esse frescurão.
Ele falou que tá velho, cara. Aí ele falou que hoje em dia, tipo, a visão dele é isso, cara. Tem que voltar pro básico, que é isso que é eficiente, isso que é eficaz, né? Mas sempre bom ouvi-lo.
É isso aí.
É isso aí. Então, puxa aí a próxima, Dudu.
Vamos nessa. Jump City. Seattle é a mais nova competição televisionada de parkour nos Estados Unidos.
Qual o nome da cidade?
Seattle.
Chama o Luquinhas aí.
Luquinhas, tem.
Tô provando que fui um bom aluno do Luquinhas.
Seattle.
Então, como já era de se esperar, tornar-se uma tendência nos canais televisivos, mais uma nova competição de parkour para se juntar com o Red Bull Art of Motion, com o MTV Parkour Challenge. E dessa vez, a coisa torna-se um pouco diferente porque se inscrevem grupos que já existem. Ou seja, não são atletas que se inscrevem e chegam lá, você vai para a equipe A, você vai para a equipe B. Não. grupos completos podem se inscrever e participar da competição. Então, nessa edição agora, você tem o Team Tempest e tem o The Tribe, que estão participando da competição.
É, entre outros, né? Mas são esses aí. Mas assim, eu não sei se é aberto qualquer um pode se inscrever, mas o que eu achei legal é que... Legal não, desculpa. O que eu achei diferente dos outros é que não é que eles pegaram uma seleção mundial e fizeram um campeonato, como o Red Bull faz ou como o MTV fez. Eles pegaram um grupo que já existe, cara. Pegaram o Tempest, pegaram o The Tribe, pegaram um X que eu não conheço lá e colocaram pra competir, assim. Não que eu acho legal competir, mas eu achei que ele mudou essa coisa aí.
Mas se eu não me engano, eles aí também fazem questão de diferenciar parkour e freerunning. Não tem uma parada dessa?
O The Tribe? Ah, não, assim, a competição eles falam isso no começo. A competição, de fato, tem duas partes. Uma de velocidade, uma de estilo. Ou seja, é a MTV. Igual a da MTV, sabe? Só que em equipe e tal, assim, eu tô curioso pra ver como entretenimento. Eu continuo não concordando com o que como insertar parkour, em chamar isso de parkour, mas eu tenho curiosidade de ver porque eu gosto de ver parkour e pessoal usando... Puta, os picos são maravilhosos, cara. Os picos são muito legais. Isso é vontade de ver. E acho que é isso. Queria fazer uma coisa que assim quer. Fica pra...
Que canal vai passar, Jean? Isso daí você sabe?
É um canal chamado G4. Que é o canal, inclusive, que passa nos Estados Unidos o Ninja Warrior, que a gente já comentou no começo
aqui. Ah, sim.
Que chama Sasuke no Japão. E esse canal comercializa como Ninja Warrior nos Estados Unidos.
Ah, e agora eles comercializam o MTV Park Challenge como esse Jump
City. Tá dando nome só, né?
É, só troca o nome.
É isso aí.
A cópia é uma do negócio.
Mas você tá falando que eles diferenciam, cara, assim, não sei se vocês conhecem o Tyson Checa, quem é. É um cara do The Tribe aí. Eu sempre achei ele tem um blog dele lá que ele relata o progresso diário dele, assim, com a coisa nova. E acho do caralho esse mini blog dele, cara. Tipo, uma coisa, só tem uns videozinhos uma vez ou outra e tal, coisinha, uma notícia rápida. Mas eu acho muito legal ver o cara treinando aqui. Tipo, não sei, quando eu vejo o cara treinando, eu vejo, puta, esse cara faz parkour, sabe? Eu vejo que. Não só no sentido de, pô, o cara é rápido e eficiente, mas o cara busca meios de chegar em algum lugar, não busca manobras diferentes. Então eu fiquei surpreso de ver esse cara que pra mim tinha uma, sei lá, uma representação muito boa do parkour fazendo parte, quer dizer, o grupo dele fazendo parte dessa competição aí que pra mim tem nada. Eu vou até pedir pro Beto, não, vou até colocar no blog aí, no Povo Gato, o link do blog dele, tá? Que eu achei bem legal pra quem quiser acompanhar. Workshop de parkour em Birigui com o Sesc. É isso aí, semana que vem eu, o pessoal do GT aqui de São Paulo e o Magrelo, que já participou muitas vezes do podcast aqui, lá da ABC, a gente vai fazer um workshop de parkour pelo Sesc, foi chamado pelo Sesc pra fazer isso lá, lá em Birigui, a terra do Biribão. E eu noticiei isso aí pro pessoal que for da região, quem quiser aparecer lá, apareça, que vai ser muito legal, que vai ser um workshop pra iniciantes no começo. E depois vai ser tipo um encontro, assim, vai ser uma jam, né, como eles chamam. De quem já pratica, que já treina junto e tudo mais. E vai ser bem divertido. Sábado eu tô indo pra lá, domingo é o evento.
Não tem muita e palavra. O Baroli não vai, né?
O Baroli não vai, se colocaram no posto que o Baroli ia participar, mas infelizmente ele não vai. É que eu falei que ia o Baroli e o Pipolo, que não sabia quem seria o quarto elemento. O Baroli não vai poder ir, então foi o Pipolo.
Ah, mas vai o Magrelo pra divertir o pessoal.
É, o Magrelo vai ser bem, bem bruto já, pode deixar. Divertido.
Isso aí.
Só uma noticiazinha aí pra postar na semana que vem. Ela é bem legal, cara. E acho que foi isso, né?
Eita!
Só minha, isso foi tudo muito corrido.
Foi, né? Vamos discutir uma coisa? Vamos discutir pra Curf Hanna, então? Então é isso aí, pessoal. Valeu pelo carinho aí, ele deve ser. Valeu pela presença de todo mundo aí. Ana, Beto. JJ já se foi. Sem dar tchau pra gente.
Você não vai agradecer a mim, não,
hein? Não, eu gosto de você, cara.
Tá. Eu disse a vocês que eu ia me afastar. Acho que eu disse no último som do cast que eu ia me afastar durante essa semana. Minha cirurgia foi transferida pra próxima semana. Então vocês vão ter que me aturar no próximo som do cast ainda.
Não, porque sabe que quando você opera o olho, você não consegue falar, né?
Exatamente. Você não pode ficar falando na frente
do microfone. Não, do SoulTheCast eu irei participar mesmo cego, mesmo com um tampão no olho da cirurgia, mas eu não vou poder postar.
Jack Sparrow, né?
Você vai ficar quanto tempo com o tampão? 4 dias?
Acho que são 3 dias, eu acho. Quer dizer, mas o tampão é em acrílico, dá pra enxergar.
Não, é, porque eu fiz transplante de córnea e tava de boa 4 dias depois.
Mas, Dudu...
Oi.
Então você vai ficar mais uma semana sem postar, é isso?
Eu creio que sim, acho que é mais ou menos isso.
Tá, a gente vai sentir muita falta, viu?
É até o tempo.
Não, faz uma semana você não posta, pô. Você fala como se, meu Deus.
É mesmo. Verdade.
Mas faz falta
assim. Mas assim, eu fico de atestado médico 7 dias em casa. Eu tenho um amigo que fez recentemente agora e disse que realmente a recuperação é pesada. Então eu vou deixar pra saber o que vai acontecer quando eu fizer.
Então, Dudu, então espero que no próximo podcast você vai participar. Espero que sua ausência no Pulo do Gato não seja muito longa.
Não, não, no Pulo do Gato ele vai ter ausência, mas no podcast não faz sentido. Eu não aceito.
Não, pode deixar um pouquinho, pode deixar.
E eu?
Manda alguém ligar o Skype, dá tudo certo.
Parece alguém que eu conheço que falou uma época, uns anos atrás, que quebrou o tornozelo, por isso não ia poder usar a internet por uma semana.
Mentira.
Sério.
A gente.
Eu não vou falar quem é pra não dar ibope pro cara, mas você deve imaginar quem tipo de gente dá esse tipo de desculpa, né? Não, foi engraçado. Não, ele rompeu os ligamentos do pé e por isso ia ficar sem estar no Orkut por um mês. Tipo algo assim, sabe?
Poxa. A lógica é assombrosa.
É, né?
A ligação.
Eu acho engraçado algumas pessoas que dizem que chegam dizendo que romperam o ligamento do pé, aí tá com o pé doendo. Daqui a 15 dias eu vejo a pessoa caminhando. A pessoa caminhando e a pessoa treinando. E eu achei que não tinha rompido o ligamento. Eu acho que as pessoas, qualquer torçãozinha, acha bonito usar esse termo de romper o ligamento.
É, né?
Não sabe, é uma coisa tão séria que causa tanto problema.
Ah, beleza, então. Então vamos deixar o papinho mole aí, vamos finalizar isso aí, pro Beto editar bonitinho, não ter que ficar horas cortando o papo.
Gente, foi um prazer mais uma vez. Próxima semana estamos de volta. Sou de beijo pra todo mundo e até lá.
Tchau, beijo gordo.
Falou, gente, até mais.
Beijo.
Falou, gente, até mais.
Uhul! Uhul! Uhul!